Queríamos agradecer a presença de todos e nós queríamos usar esse tempo para relembrar algumas coisas que Deus tem falado para nós, especialmente nesse ano de 2019. Começamos a falar sobre isso no primeiro semestre e queremos concluir esse ano colocando de novo alguns pontos a respeito do que é o nosso trabalho, nosso encargo, vamos dizer assim, para que também agora no ano novo nós possamos iniciar com uma perspectiva não nova, porque não há nenhuma novidade nenhuma, né, no que o Senhor ministra para a sua igreja, mas ajustando, oi Davi, tem um me abanando lá, ajustando o nosso foco para aquilo que Deus quer fazer conosco, amém? Vocês lembram que em 2014 nós recebemos aqui em Porto Alegre o Edileu, um irmão que veio da Indonésia, né? Eu sempre troco os países, a Indonésia, né? De Jakarta. E foi uma alegria termos ele aqui, porque ele trouxe com muita graça algo que há muito tempo falamos, ouvimos, até escrevemos, né, João? Cadê o João? Da importância de nós olharmos o ministério, o serviço, como a gente quiser chamar a obra de Deus, como algo que diz respeito a todos os filhos. Não apenas aos presbíteros, a diáconos, aqueles homens que estão numa posição, digamos assim, de liderança ou de estarem à frente do rebanho, mas a toda a sua igreja. E o Edileu usou com muita graça uma figura simples, né? Da igreja como casa de Deus, que está na palavra, inclusive. Nós somos pedras vivas, e a partir daí, ele que tem formação de arquiteto, né? Não é mais arquiteto hoje, mas não exerce mais, mas ele usou essa figura da casa sendo edificada, e nós como pedras vivas, para explicar um pouco o método que esse construtor, que é o nosso Deus, usa, e que ele fala lá em Efésios 4, né, ainda que não usa a figura da construção ali, fala de um corpo, mas daqueles dons ou ministérios citados por Paulo no capítulo 4 de Efésios. E agora, nesse ano de 2009, ele voltou, nós convidamos e ele voltou aí, para ir um pouquinho adiante nessa visão um pouco mais detalhada e um pouco mais prático. E ele de novo falou sobre os dons na casa de Deus, mas ele também trouxe algo novo sobre como eles têm feito isso nos grupos lá na Indonésia. Muitos dos irmãos que estão aqui participaram desse encontro. Até eu queria pedir que levantasse a mão quem esteve aqui no encontro com Edileu. Vários, né? Então, vocês viram muito bem o que ele falou. E nós queríamos repassar esse assunto com vocês e falar um pouquinho de como na prática podemos ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão na nossa casa, no nosso grupo, ou que nós estamos cuidando, discipulando, como podemos ajudar a que cada um de fato exerça o seu ministério para que o objetivo do Senhor, que Paulo botou muito claramente ali em Efésios 4, seja alcançado. E eu queria começar lendo esse texto, né? Capítulo 4 de Efésios, os primeiros 15, 16 versículos. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Guardem essa expressão. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade ou com paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. De novo, né, o chamamento. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quem é o nós que Paulo está falando? Lá no início da carta diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Éfeso. Todos, né? Não era o presbitério de Éfeso, não era aos discipuladores de Éfeso, eram a todos. Foi concedida a graça a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, aquilo que é próprio de Cristo, que é próprio do cabeça, foi distribuído aos membros do corpo, todos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem são esses que Deus concedeu, que o Senhor concedeu? Nós, segundo a graça que foi concedida a cada um. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui está o alvo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de algumas juntas, segundo a justa cooperação de algumas partes, cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. O texto é muito claro, né? E quando a gente ouviu o Edileu falando sobre isso em 2014, parece que esse texto se abriu mais ainda e ficou mais claro. Ou seja, aquilo que é próprio do Senhor, ele concedeu, ele deu, é um presente, é um dom distribuído ao corpo como graça que foi dada ao Senhor. Aliás, essa palavra é chave, né? Deus concedeu graça a cada membro do seu corpo para que cada um exerça, faça alguma coisa que é próprio do cabeça. Jesus é apóstolo, profeta, é evangelista, é pastor e mestre. Nós não somos tudo isso, ou não temos a graça em cada uma dessas áreas, mas alguma dessas coisas, todos nós, todos aqueles que estão em Cristo, certamente receberam, porque é isso que está na palavra. E é isso que o Edileu nos falou nesse tempo. Ele, inclusive, usou essa figura da construção, que nos ajuda um pouco a entender o que fazem cada um desses dons, né, ou homens dons, o que fazem? Ele disse o seguinte, vamos pensar em uma casa que está sendo construída. Precisa de tijolos, precisa de pedras. E na época de Jesus, essas pedras não eram feitas, a gente não ia ali na Cassol, no Tumeleiro, sei lá onde para comprar, né? Tinha que pegar lá em algum lugar. Então ele compara o evangelista como aquele que recebeu graça do Senhor para ir lá fora, pegar as pedras e trazer para a construção. Esse é o trabalho central daquele que o Senhor capacitou como evangelista. O pastor e o mestre juntos trabalham fazendo a parede. Eles pegam essas pedras e vão colocando uma do lado da outra, uma em cima da outra, passa cimento, junta, bem vinculado, ajustadinho, tira um pedacinho que está mais aqui, lixa do outro lado para que a parede fique bonita, né? Aquelas pedras todas jogadas ali agora começam a crescer na construção. Já vou chegar lá. Vou chegar lá. São cinco dons. O apóstolo é aquele que como disse o Rudy, né? Cuida para que essa parede fique alinhada. Também faz parte da atividade daquele que recebeu essa graça do Senhor. É como se ele tivesse a planta da construção, né? E ele ajuda os irmãos, olha, eu acho que essa parede vai até aqui, são 2,5 metros essa parede, e mais 1,50 de altura. Então ele ajuda eles que fiquem nessa, aqui vai uma porta, aqui vai outra coisa. Ele tem uma visão mais ampla, consegue enxergar o todo e às vezes nós vemos só uma partezinha. E o profeta, Rude, é aquele que tem o prumo. Ele pega, sabe, você sabe o que é prumo, né? O Moacir uma vez falou sobre isso. Tem aquela, uma linha, um peso embaixo, né? E ele fica alinhadinho. Então ele põe lá na pedra de base, na pedra angular, na pedra de fundamento e passa aquela linha para ver se está alinhado com a pedra. Ah, mas esse tijolo, a parede está pendendo para o outro lado. Então o profeta vem e diz, olha, está errado isso aqui. Por isso que o profeta... O pessoal não gosta muito do profeta, né? Olha o Velho Testamento lá, quase todos, se não todos, foram mortos, apedrejados. Porque ele é o cara que recebeu do Senhor a graça de dizer, olha, isso aqui está errado. E claro que não é chegar e dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, mas ele diz, olha, Deus, o plano de Deus é assim, nós nos desviamos 5 graus para a direita, para a esquerda. Temos que realinhar essa parede. Esse é o trabalho daquele que recebeu do Senhor essa graça. Ele alerta, ele exorta, ele anima para que tudo esteja de acordo com o modelo que é o cabeça. Essas características estão em todos nós. Estão em todos nós. Elas podem ser desenvolvidas ou não. Nós podemos, como na parábola lá de Mateus, enterrar o talento. Mas o Senhor distribuiu para todos esses talentos. Em medidas diferentes. Às vezes nós vemos irmãos que a sua, vamos dizer assim, a sua influência é muito maior. Vocês sabem aquela lanterna que tem um ajuste no foco, né? Às vezes a luz vai e pega só num pontinho. Às vezes essa luz é mais ampla. A incidência daquela luz pode ser diferente, mas a luz é a mesma, a origem é a mesma, tudo vem do cabeça. E assim todo o corpo pode ser usado pelo Senhor, segundo a graça que Ele concedeu a cada um. Eu creio, acho que posso dizer assim, se estiver dizendo alguma coisa errada, o pessoal vai me corrigir aqui, né, ou depois. Esse dom que o Senhor dá permanece a vida toda. Permanece a vida toda. Às vezes, até quando a pessoa está afastada do Senhor, por incrível que pareça, uma vez aconteceu uma situação de uma pessoa que estava afastada, assim, segundo ela estava bem com Deus, mas não queria nada com o corpo. Aí é difícil, né? O cara está bem com a cabeça, mas está fora do corpo. E, na verdade, não estava. A vida estava toda complicada. Aí um dia, nos ligou e perguntou assim, tu poderia me lembrar onde é que estão aqueles textos que falam das 8 verdades? E eu fiquei, olha, alguma coisa está acontecendo, né? Será que quer retornar, quer reconciliar? Aí perguntei, falei os textos e perguntei. E aí essa pessoa disse, não, é que tem um colega de trabalho que estava querendo, falando de... E eu falei das 8 verdades, mas não lembrava dos textos. E é uma pessoa que claramente tinha essa graça do evangelismo, afastado da vida do corpo, com muitos problemas na sua vida pessoal, mas o dom estava lá, impressionante. O evangelista não consegue estar com alguém sem dar testemunho do Senhor. Claro que o testemunho de Cristo é de todos nós, todos vamos evangelizar, dar testemunho, mas aquela pessoa, isso é quase compulsivo, né? No bom sentido, ele não consegue deixar de fazer, porque é uma graça que Deus concedeu. Esse do exemplo que eu estou falando, depois começou a retornar para o Senhor, está nesse processo ainda. Mas o dom estava lá, impressionante. Não precisa de treinamento, não tem escola de profeta, né? Só lá no Antigo Testamento. Não tem escola de pastor ou mestre, nada disso. O dom está lá, está lá. Ele pode ser e deve ser desenvolvido, sim, mas não é algo que se aprende com a mente. Não precisa de um curso, um diploma, e também não é um título. Embora a gente veja, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, o título, né? Evangelista, isso e tal. Mas, na verdade, o foco do Senhor, a importância daquilo que a palavra diz, é na graça que foi concedida pelo Senhor para cada um de nós, para ajudarmos, para exercermos um ministério, um serviço que vai propiciar o crescimento do corpo. Por isso que, muitas vezes, quando nos referimos a esses dons de Efésios, a gente fala que são homens dons, né? Na verdade, todos nós somos, ainda que alguns tenham a sua atividade tem uma incidência maior, uma influência maior sobre a igreja, né? Mas homens dons, homens que trazem dentro de si essa graça do Senhor, que Deus deu para servir o corpo e para que todo o corpo cresça e chegue à estatura de Cristo. Está entendido? Eu sei que vocês sabem isso, nós estamos recapitulando, né? Todo mundo compreendeu, né? Mas é interessante que quando Paulo fala, quando no livro de Atos, quando fala daquilo que Paulo, Barnabé e outros faziam, indo de cidade em cidade e implantando igrejas, né, levando o evangelho, se convertiam alguns e uma igreja ali começava a dar testemunho, uma luz nova vinha sobre aquele lugar. Diz que Paulo ia de cidade em cidade, escolhendo ou colocando ali homens que estavam à frente daquele grupo. E ele chama de presbíteros, que vocês conhecem essa palavra, ela é uma palavra que vem do grego, né? Significa aquele que supervisiona, aquele que olha tudo, aquele que cuida, que ordena. E, por exemplo, se vocês não precisa abrir, mas depois quiser anotar Atos 14:23, diz que Paulo ia de cidade em cidade escolhendo presbíteros. Quem são esses homens? Quem são? É outra categoria diferente lá de Efésios 4? Também são homens que, como todos os outros, receberam graça de Deus naqueles dons ali de Efésios 4. Mas recebem uma carga extra, vamos dizer assim. Além de exercerem o seu ministério, segundo Efésios 4, o Senhor concedeu a esses homens uma graça, mas também uma responsabilidade e uma carga extra, relativa ao cuidado do corpo. O governo da igreja, a presidência da igreja, usando a expressão que está no Novo Testamento, isso não é uma honraria, não coloca acima dos outros, pelo contrário, né? Quando os discípulos começaram a discutir quem era o maior, Jesus disse, olha, o maior é o que serve. Então, quando falamos de encargo, que é, por exemplo, presbítero, pensem nisso, é uma carga extra, é um trabalho a mais, só isso, nada mais, nada de diferente. O livro de Atos também e as cartas mencionam outro tipo de encargo, uma carga extra, que é o diaconato, também um serviço prestado à igreja. E os diáconos, como qualquer outro membro do corpo, também recebem os dons, segundo Efésios 4. São homens dons. Mas, assim como presbíteros, eles têm uma carga extra, um cuidado a mais relativo à igreja, que é suprir as necessidades da vida do corpo. Estão sempre atentos àquilo que a igreja precisa e prontos para servir aos irmãos. Por isso, por causa dessa carga extra, a gente costuma usar a expressão que são encargos, encargos mencionados no livro de Atos e também nas cartas de Paulo. Mas eu creio que, pelo menos para efeito do que nós estamos falando aqui, tem mais um encargo, que é o discipulador. Nós não temos essa palavra escrita no Novo Testamento, né? Discipulador, vocês não vão achar em nenhum lugar. Mas a ação do discipulador, enquanto encargo no sentido de uma carga extra colocada sobre todos aqueles que recebem dons de Deus, ela está bem presente. Então, quando eu falar encargo aqui, incluo, pelo menos para esse efeito aqui, o discipulador. A função é diferente, claro, dos presbíteros e diáconos, mas quem se dispõe a servir o corpo dessa forma, discipulando, recebe do Senhor esse encargo, essa carga extra de cuidar, de pastorear, de dar alimento e conduzir os irmãos para junto de Cristo. No fundo, no fundo, o que nós fazemos é o mesmo que vocês fazem, nesse sentido que nós estamos falando aqui. Cada um desses encargos, de diferentes formas e com dons pessoais diferentes, trabalham juntos por um mesmo objetivo, que é dar suporte, guardem essa palavra, dar suporte à vida que Deus colocou no corpo e que faz com que o corpo cresça e amadureça na medida dos dons da graça de Deus. O nosso trabalho, ele é de dar suporte à vida, só isso, nada mais. Dons e encargos. E aí vem aquela pergunta, o que é mais importante? Os dons, os encargos? Se é que dá para fazer essa pergunta, porque tudo o que Deus estabelece é importante. E aqueles que têm encargo também têm dons, não pode ser diferente. Mas eu me arrisco a dizer que o foco do Senhor no que diz respeito ao crescimento e desenvolvimento do seu corpo, ele está colocado nos dons. Porque é através dos dons que a vida vai se manifestar e esse corpo vai crescer. Amém? Em Efésios 4, é o que tem o encargo, que pode ser inclusive os discipuladores, né? Uma orquestra de câmara, a casa, né? Menorzinha, mas está lá o maestro e a música, a harmonia vem perfeito, Cleo, isso mesmo. Eu tenho uma outra figura que talvez reforça um pouquinho mais o que a gente está querendo dizer aqui, né? Lá em Efésios, Paulo usa a figura do corpo de Cristo, cabeça e os membros, os dons que são colocados em cada um. O Edileu usou a figura da casa sendo construída, que eu expliquei agora, né? Recapitulei com vocês os tijolos e como cada dom trabalha. Eu queria usar uma figura diferente, de uma planta que está crescendo, porque a nossa questão aqui é como vamos cooperar para o crescimento da vida, da igreja. Como nós vamos fazer isso? Com os encargos que Deus nos deu e com os dons que todos nós e todos os irmãos têm. Pensem numa plantinha pequenininha, né, que a gente traz lá da floricultura e ela começa a crescer, uma árvore frutífera, uma mudinha. Os galhos começam a crescer, são 2, 3 galinhos no início, depois eles tomam corpo, ficam maiores, daquele galho saem outros galhos menores, vão ter folhas, flores, talvez, até que quando ela fica maior começam a vir os frutos. Vamos comparar isso com a vida da igreja, né? A planta. Na medida que esses galhos vão crescendo, talvez alguns vão ir muito para um lado e vai ficar muito pesado para aquele galho, com o risco de quebrar. Outros, se é uma enredadeira, né, como se dizia lá na fronteira, vai ir por um caminho que não é o melhor para a planta. Outro galho talvez vá cair, vai encostar no chão, onde tem umidade e alguns bichos que vão acabar com aquela planta. Nessa hora, o agricultor vem e coloca uma estaca. E ali ele vai amarrar aquele galho para que as coisas comecem a ficar no lugar e a planta cresça saudável. Essas estacas que o agricultor vem, nós podemos comparar com os encargos. O encargo olhado por si só, ele não faz parte da planta, ele não tem vida sozinho. A vida se manifesta pelos dons, inclusive daquele que recebeu o encargo, mas o encargo dá suporte à planta para que ela cresça com saúde. Enquanto a vida flui pelos galhos, pelas folhas, flores, frutos, o agricultor intervém para colocar ordem, direção e dar suporte. Os dons são a planta, dizem respeito às partes da planta. E os encargos, o trabalho que Deus nos entregou, são essas estacas que Deus coloca para ajudar e para dar suporte à vida. A planta cresce, permanece e vai crescer e vai estar para sempre ali. Mas a estaquinha não. A estaca, em algum momento, vai ser tirada. Nós sempre dizemos que nós não somos presbíteros, nós estamos. Em algum dia o Senhor vai dizer, olha, tá bom, esse galho já cresceu, agora, ou talvez vai botar a estaca em outro lugar. De outra forma, para que a planta tenha o seu crescimento normal. Alguns exemplos de encargos que foram interrompidos, mas que o dom continua, né? Filipe e o Estevão, vocês lembram? Foram aqueles dois dos diáconos citados ali no capítulo 6 de Atos. Eles já faziam aquele serviço, eram homens dons no que Deus havia pedido para eles. O Filipe evangelizava, talvez mais do que qualquer outro ali, né? O Estevão, um mestre que conhecia muito bem toda a palavra, mas em algum momento Deus colocou sobre eles uma outra carga, que era servir as mesas. Logo depois eles deixaram esse serviço. O Estevão foi para uma situação bem melhor, né? E o Filipe foi lá para outro lugar, foi evangelizar. Não eram mais diáconos ali em Jerusalém, mas o dom continuava sendo exercido pelo Filipe. Paulo e Barnabé e outros irmãos que saíram sendo enviados para estabelecer igrejas, estavam ali em Antioquia e diz que ali havia um grupo de profetas e mestres onde Paulo estava. E foram enviados e foram para outros lugares exercendo o seu ministério, mas continuaram com aquele dom que Deus havia dado a eles. Vocês lembram do Nilson, né? Conhece o Nilson, todo mundo. O Nilson era um diácono aqui, mas em algum momento Deus disse, olha, eu vou tirar essa estaca aqui de Porto Alegre para que ele exerça o seu dom lá na Suécia, na Rússia, em outro lugar. Não tem mais o encargo original, mas o dom continua vivo, trabalhando, e assim é que convivem dons e encargos. Tudo isso vem de Deus, dons e encargos. Os dons manifestam a vida e os encargos suportam a planta. Os encargos são, dá para dizer assim, coadjuvantes, enquanto os dons são o ator principal, né, daquilo que o Senhor está fazendo. É por meio dos dons que estão distribuídos no corpo que vai se manifestar a vida. É por isso que nós repetimos sempre que nós não podemos dar atenção aos títulos. O título não importa, nenhum de nós aqui se apresenta, eu sou o presbítero tal, ou pastor tal. Você nunca vê isso de nós. Eu até acho estranho quando alguém chega e diz assim, ah, pastor, queria falar com o senhor, né? Nós não usamos títulos, nem relativo aos dons, nem aos encargos. Porque somos servos uns dos outros. E se Deus nos colocou algo para fazer, nós somos ainda mais servos do Senhor e do seu corpo. A mesma coisa quanto ao discipulador. Não é um título, é um trabalho, é uma carga que o Senhor nos entregou para ajudarmos ao crescimento do corpo. Estão acompanhando? Amém. Mas se nós olharmos para a história, nós vamos ver uma tendência na igreja, que é tirar os olhos do dom e colocar no encargo. Deixa de considerar a importância daquilo que está distribuído entre todos os membros e passa a olhar para o título ou para uma posição que, na verdade, não existe. Assim foi com a Igreja Católica, né? Até o século XIII era uma realidade de casas, de perseguição, mas de crescimento. Quando alguém resolveu dar título e nome e cargo e isso e aquilo, se perdeu. Depois veio a reforma, mas também, de alguma forma, os encargos passaram a ter uma importância diferente daquilo que Deus fez, né? E até em movimentos de renovação mais recentes, grupos pentecostais, que têm um forte apelo para a questão do encargo, ainda que os dons tenham se manifestado com abundância e ainda se manifestam em todos esses lugares que eu mencionei. Mas se percebe uma tendência, não sei se vocês concordam comigo, de nós virarmos os nossos olhos para a função, para o título, para aquilo que fazemos e deixarmos um pouquinho de lado o que é central para o Senhor, que é a vida se manifestando pelos dons. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: será que nós também não, ao longo dos anos, não perdemos um pouco ou não mudamos um pouco o nosso foco? E estamos focando agora mais no encargo, e de novo eu digo, para esse fim eu incluo aqui também o discipulado, o nosso encargo como discipulador, que é comum a todos nós. Às vezes parece que a gente esqueceu que qualquer serviço que nós fazemos ao Senhor e ao seu corpo, à sua igreja, ele é apenas um suporte para o desenvolvimento da vida que Deus colocou pelo seu Espírito Santo e com essa graça que está ali em Efésios 4, em cada um dos seus filhos. Não usamos títulos, não nos gloriamos nos títulos, não damos muita importância para os títulos, mas precisamos olhar sim para o dom que Deus deu a cada um de nós. Eu acho que já contei aqui uma vez, as minhas filhas, não lembro que período elas estavam, acho que era quinta, sexta série, uma e a outra terceira, não lembro bem. Mas a escola, o Camarna, que a gente conhece, resolveu fazer um dia do pastor e deu para cada aluno dois papeizinhos. Um eles tinham que preencher e devolver na hora lá, que era o nome do... Dizia assim, qual o nome do seu pastor? E pedia uma indicação, um telefone, um e-mail, alguma coisa assim. E o segundo papelzinho era um convite para entregar para o seu pastor para que fosse lá numa comemoração que eles iam fazer do dia do pastor. E elas botaram o meu nome. Só que na época eu não estava no presbitério. Eu era advogado lá, trabalhava num banco, nem imaginava o que ia acontecer anos depois. Por que que elas fizeram isso? E eu nunca falei nada disso para as gurias. Não sei se o Thelma e a Heloísa ensinaram lá que os pais são os pastores na sua casa, né? Ou é provável algum outro professor. Obrigado, Thelma. Mas elas entenderam que o pai é aquele que cuida, que pastoreia a sua casa. E eu fiquei tão feliz com aquilo, né? E até disse para a Madalena, ela disse assim, mas o que tu vai fazer? Vai ligar para a escola explicando? Eu disse, não vou. Eu não vou ferir a pureza do coração delas. Fui lá, né? Passei um óleo de peroba e fui na tal da reunião do... Ninguém me perguntou nada, graças a Deus. Entrei e saí. Mas eu só estou dando esse exemplo porque, na verdade, todos nós, a nossa tarefa é exercer o dom de pastoreio do rebanho. Isso é dom, não é título. Não é um emprego. Aliás, sempre quando me perguntam a profissão, eu jamais digo que eu sou pastor. Nunca. Vocês nunca vão achar um cadastro meu em algum lugar escrito profissão pastor. Esse é o meu chamado, como está ali em Efésios. Não é profissão para mim. Minha profissão hoje é aposentado. Está lá, mas o meu chamado é pastorear o rebanho. Esse é o nosso, a visão que precisamos ajustar. Os dons na casa de Deus são o nosso foco, é o foco do cabeça. Todos nós aqui temos uma carga extra de cuidado, de pastoreio, um encargo, se é que dá para chamar assim, para dar suporte aquilo que o Espírito Santo vai fazer por meio de cada um de nós. Nós, inclusive, enquanto partes desse corpo, mas não apenas nós, aqueles irmãos que fazem parte do nosso trabalho, do nosso grupo, que são nossos discípulos. Esse é o primeiro ponto que eu queria relembrar daquilo que o Edileu falou, os dons na casa de Deus. E qual é o nosso desafio em relação a esse primeiro ponto? Nosso desafio hoje, como aqueles que juntos aqui pastoreamos o rebanho dessa congregação em Porto Alegre. Não só, né? Alguns têm também algum cuidado fora daqui, mas o nosso desafio é deixar que o dom que o Senhor colocou em cada um dos discípulos seja útil à igreja. Esse é o nosso desafio. Esse é o foco do nosso trabalho como discipuladores, como pastores, como quiserem chamar. Como aqueles que dão suporte à vida do corpo, o nosso foco é fazer com que meus irmãos exerçam o seu ministério, usem o seu dom para o crescimento da igreja, para o amadurecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Senhor, à maturidade. Deus quer usar todos e esses dons que Ele colocou, em maior ou menor grau, com maior, com uma incidência mais restrita ou mais ampla, não importa, Deus vai usar todos aonde estiverem, para que essa vida flua no corpo e traga crescimento. O nosso encargo como presbítero é ordenar, é governar, é dirigir para que todos os irmãos exerçam o seu ministério, com a graça que cada um recebeu. Vocês também, ou todos nós como discipuladores, temos esse mesmo alvo, o mesmo objetivo, é auxiliar, incentivar, exortar os nossos irmãos para que cada um deles exerça o seu ministério segundo a graça que recebeu do Senhor. E isso vai acontecer com mais efetividade na casa, no grupo onde nós estamos, no convívio pessoal, nesse cuidado pessoal do discipulado, é onde mais vai essa realidade se tornar efetiva. Por isso nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo. Não preciso que ninguém faça isso agora, mas nós devemos perguntar para nós mesmos, diante do Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou incentivando, eu estou sendo suporte na vida dos meus irmãos, dos discípulos, para que eles sejam cheios, em primeiro lugar, cheios do Espírito, cheios da palavra, e busquem essa manifestação dos dons e da graça que cada um recebeu. Eu estou fazendo isso, eu tenho como alvo fazer isso na vida de cada um dos discípulos. Pelo menos eu estou orando por isso. Esse é um alvo que eu busco na minha atividade, no meu ministério como discipulador, ou como presbítero, ou como pastor. Eu tenho esse alvo quanto à vida dos meus discípulos. Eu estou levando o meu discípulo a usar o que Deus colocou nele. E isso pode se manifestar na reunião do grupo, por exemplo. Se eu percebo que tem um irmão que tem uma carga evangelística muito grande, será que eu tenho incentivado ele a fazer isso e a convidar os outros do grupo que talvez não tenham a mesma carga aí com ele? Eu tenho feito isso, mas eu posso fazer de uma forma muito simples. O Vinícius contou algumas experiências dele lá no trabalho, né, Vinícius, que vão na praça ali perto da Beneficência, é isso, né? O que o Vinícius estava fazendo lá quando convidou outros irmãos para irem? Ele está incentivando os irmãos a que exerçam o seu dom. Ele próprio está exercendo o dom e incentivando outros. E assim todos nós podemos e devemos fazer isso. Outro irmão talvez tenha uma graça especial para o ensino. Pega coisas que para mim são complicadas e explica de maneira simples. Esse é o dom do mestre, não é o contrário, né? A gente pensa que o mestre complica, mas não, isso não é dom. Pelo menos não dado pelo Senhor, né? Aquele que vem do Senhor, ele simplifica as coisas. Ou o Edileu falou dessas coisas aqui de uma maneira tão, quem esteve aqui, né, tão fluida, assim, fácil. Fica fácil de entender. Agora, há duas semanas atrás, o Marcelo Marim falou sobre Apocalipse, né? Eu estava contando para os colegas assim, como é que eu li, na juventude cheguei a decorar o livro de Apocalipse, mas não entendia muita daquelas coisas. O Marcelo falou assim, como se fosse uma, né, relatando um filme que ele viu semana passada. Por quê? Uma graça especial que Deus deu e ficou tudo tão claro, fazendo sentido aquele livro que para nós às vezes é tão complicado, né? Mas se eu no grupo percebo alguém que tem essa graça, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para esse irmão, olha, está vendo aquele que se converteu semana passada? Fica ali junto dele e fundamenta esse irmão. Me ajuda, Eu não estou tendo tempo com esse novo convertido. Antes que ele se perca, porque a palavra diz que o diabo vai lá, né, e tenta tirar aquilo, aquela palavra que foi plantada. Antes que essa sementinha se perca, ajuda esse irmão. E pega outro contigo, não faz sozinho, vão vocês dois juntos e fundamentem ele. Pega lá o livretinho da fundamentação, ou faz de outra forma, mas ajuda esse irmão a compreender com o dom que Deus te deu. Nós temos uma tendência de centralizar as coisas em nós, e o Senhor quer mudar isso, porque os dons estão distribuídos no corpo. Amém? Eu sei que muitos de vocês, talvez todos, né? Me perdoem se eu estou dizendo algo que vocês dizem assim, ah, isso não é mais a nossa realidade. Que bom! Se é assim, então glória a Deus. Mas se por acaso nós ainda não estamos fazendo isso, vamos fazer. Vamos fazer isso na nossa casa, no nosso grupo, com os nossos discípulos. E a outra pergunta que eu tenho que fazer é se eu mesmo, enquanto membro do corpo, estou exercendo o dom que Deus me deu. Até porque o exemplo é a melhor maneira de ensinar os discípulos. Né? Eu vou usar de novo o exemplo do Vinícius. Né? Ele não disse para os irmãos, ó, vão lá na praça, lá em frente ao Rosário. Não, ele foi. Ele foi e fez. E já deu fruto, né, Vinícius? E assim cada um de nós, tá? Nós precisamos exercer o dom que Deus nos deu. A graça que foi colocada em nós. Aquele talento precisa ser negociado usando a parábola de Jesus. Para que os dois virem, gerem mais dois, os cinco gerem mais cinco. O que eu não posso fazer é pegar isso e enterrar. E isso o Senhor não me permite. Mas, às vezes, nós podemos cair nesse engano. E dizer, bom, agora eu sou discipulador, estou feliz, satisfeito. Até o Senhor voltar para me buscar, né? Vou guardar esse dom aqui com muito cuidado, porque o Senhor é rigoroso. Vai ser surpreendido, ele vai dizer, mas por que tu não usou? Será que nós não estamos achando que o encargo é suficiente? É tudo que Deus tem para nós? Mas o Senhor tem mais para nós, tem mais. Ele quer gerar mais vida através daquilo que nós fazemos. Amém, irmãos? Agora um segundo ponto. Se os dons estão distribuídos no corpo, se eu preciso incentivar aos irmãos, como que eu vou fazer isso? De que maneira? Qual é a prática? Como que eu vou fazer com que os meus irmãos exerçam os seus dons de forma saudável para que a igreja cresça? Eu queria ler um outro texto com vocês que também fala de dons, mas numa perspectiva um pouco diferente, que está em Romanos, Romanos 12. Romanos 12, versículo 3 até o 13, pode ser até o 13. Porque pela graça, de novo a graça, que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Aqui um parênteses, essa palavra ministério, no original, é diaconia. Se é o serviço, se é a diaconia, dediquemo-nos à diaconia. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, o que governa, o que lidera, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades do santo. Pratiquem a hospitalidade. Até aqui. Interessante, né, que o mesmo Paulo que escreveu para os Efésios e separou aqueles cinco dons ali, e outra hora fala de presbíteros, diáconos e tal, aqui ele botou todo mundo no mesmo bolo, tudo junto, misturou e disse, olha, façam tudo isso amando uns aos outros. Essa é a palavra-chave desse texto, amar uns aos outros. Está no versículo 9, né? Toda forma de serviço ao corpo precisa ser regida por esse mandamento do Senhor. Amem uns aos outros. Nós já falamos muito da mutualidade, né, das mutualidades. Inclusive no De Casa em Casa saiu durante um período, eu acho que foram 4 meses, se eu não estou enganado, ou até mais, cada semana uma das mutualidades. Talvez está na hora de a gente fazer de novo isso, né? Porque de fato são mandamentos recíprocos. Eu amo meu irmão e ele me ama. Eu não faço isso como moeda de troca, né? Ó, só vou te amar se tu me amar. Pelo contrário, eu tenho que amar. Mas, movido pelo Espírito, aquele irmão vai fazer o mesmo em relação a mim. Eu tenho que servir, eu tenho que ensinar, eu preciso exortar, eu preciso não morder, né? Como diz lá os Gálatas, não mordam uns aos outros, né? E assim vai, mutualidades positivas, o que fazer, outras do que não fazer uns aos outros. Tudo isso, todas essas mutualidades se vê no trabalho do discipulado. Aquele que discipula, ele ama o seu irmão e ele ama de forma prática, ensinando, exortando, cuidando, servindo. E temos dito que isso é realmente parte do discipulado, né? Essa é a nossa carga extra enquanto discipulador, é um serviço, mais do que uma posição. Nós somos discipuladores porque somos servos dos nossos irmãos. A autoridade espiritual que existe, que está envolvida nesse serviço, ela tem uma, não vou dizer importância, mas ela tem um lugar específico. Mas o foco do que Deus quer fazer conosco é o serviço e o amor uns aos outros. Um cuidado e até mesmo a autoridade espiritual é tudo isso exercido em nome do Senhor. É por causa do Senhor. No cuidado da vida dos discípulos. Mas, nesse ano, em 2019, na segunda vez que o Ediléo esteve aí, ele nos lembrou de algo que nós sabemos já, mas que talvez deixamos muito, muito, muito à parte, e é tão importante quanto esse trabalho que nós, discipuladores, fazemos em relação aos nossos irmãos. O Ediléo falou que esse trabalho de discipulado, ele é um relacionamento, dá para dizer assim, um vínculo vertical, no sentido que a graça que eu recebi de Deus eu passo para aqueles irmãos que estão ali comigo. Não é uma questão de um estar acima do outro, mas só para gráfica, vamos botar assim para a gente entender, né? Esse é o relacionamento vertical. Mas existe um relacionamento horizontal que também faz parte do discipular uns aos outros, que nós aqui chamamos de companheirismo. Eles dão outro nome lá na Indonésia, e o nome não importa, né? O que importa é que nós tenhamos realmente consciência de que todos nós, todos, com o dom que o Senhor nos deu, temos uma responsabilidade mútua. Eu sou responsável por cada um dos irmãos que eu estou cuidando e por outros irmãos que fazem parte do corpo. E cada um deles é responsável também pela minha vida. E entre eles há também um relacionamento que o Ediléo disse que é horizontal. Quer dizer que está errado aquilo que fazemos como discipulador? Não, não está errado. Está errado se nós usarmos isso como uma forma de, já falamos, né, de domínio, de controle, de opressão até. Isso está errado. Mas, quando exercido em amor, o nosso trabalho enquanto discipulador está correto. Deus quer que faça assim. Mas, junto com essa relação vertical, nós precisamos dar importância para a relação horizontal. incentivar os nossos irmãos que eles amem também aqueles que estão do seu lado. Que eles sirvam de forma prática os irmãos que estão junto com eles. Hoje, quando algum discípulo tem alguma dificuldade ou alguma dúvida, até mesmo na palavra, ou algum problema, ou está precisando de oração, o que normalmente ele faz é falar com o discipulador. Ele vai lá e pede ajuda naquilo. E como eu disse, não está errado. Esse é realmente o nosso trabalho. Mas o que eu não posso esquecer e que eu tenho que ajudar os meus irmãos é lembrar ele que ele tem irmãos ao seu lado que também vão ajudar nessa caminhada, que também tem dons para enriquecer a vida daquele irmão que eu talvez não tenha. E não só no meu grupo, mas em todo o corpo estão distribuídos dons assim. Por exemplo, se o discípulo vem com uma questão, qualquer uma questão, não importa qual é o assunto, ele me traz uma dúvida sobre um assunto, eu posso conhecer toda a doutrina sobre aquele assunto e vou ensinar ele. Mas talvez tenha outro irmão que tenha passado por aquela situação. Finanças, por exemplo, eu posso ajudar ele a fazer um orçamento. Opa. Mas eu lembro que tem um outro irmão que passou por aquilo ali e em determinado momento recebeu graça do Senhor para vencer aquela situação. Para andar na luz e em santidade naquele assunto, aquele outro irmãozinho passou por poucas e boas, mas o Senhor venceu aquele assunto na vida dele. E hoje ele pode ajudar aquele irmão de uma forma que eu talvez não possa. Nós precisamos entender que os dons, a graça está distribuída no corpo e usar toda a riqueza que o Senhor distribuiu no corpo dessa forma. O Edileu disse uma coisa, né? Que às vezes, na questão da santidade, por exemplo, às vezes tem um discípulo que está com dificuldade e está pecando numa determinada área e não consegue vencer. E talvez eu, como discipulador, sou muito rígido ou trato essas questões de maneira, assim, até eventualmente sem misericórdia, pode ser, coisa rara, mas pode ser que aconteça, né? Aí ele fica pensando assim, se eu for de novo levar esse meu discipulador, ele vai me botar em disciplina. E às vezes precisa, né? Mas talvez aquele irmão que está do meu lado, com aquele irmão, outro irmão que está ali junto com ele, ele pode ter mais liberdade. E nós precisamos incentivar, não que as coisas fiquem escondidas ali naquele cantinho, não é isso que eu estou dizendo, mas que esses irmãos vivam na luz e possam um ao outro estar orando, edificando, exortando, testemunhando das lutas que talvez sejam as mesmas. E esses irmãos podem fazer isso. E nós, enquanto pastores do rebanho, discipuladores, nós vamos orientar, nós vamos conduzir, nós vamos ajudar esses irmãos naquilo que o Senhor também nos deu, mas sem sufocar a vida que se manifesta no corpo também de forma horizontal. Nós precisamos da oportunidade para que o Espírito Santo haja por meio de todo o corpo na vida dos irmãos. Às vezes eu temo que nós fechamos tanto esses vínculos assim que os discípulos perdem da riqueza que está distribuída no corpo. Mas por que não usar essa riqueza? Por que não usar? Esse é o alvo do Senhor com aquilo que Ele entregou para cada um de nós. Existe um alvo de crescimento e de maturidade do corpo que é um alvo do cabeça. Será que nós temos esse mesmo alvo? Se nós temos, nós não vamos nos importar que o meu irmão ajude um discípulo que está comigo. Muito pelo contrário, se o alvo é o crescimento do corpo, se o alvo é a maturidade do corpo, eu vou usar todos os meios que eu tenho perto de mim. E vamos viver felizes e satisfeitos, né, pela ajuda que vem das diversas partes do corpo. Talvez o meu nome não fique tão conhecido, né? Como um super discipulador. Mas é o nome do Senhor que conta. Se esse é o meu alvo, então o Senhor vai ser glorificado com aquilo que Ele próprio colocou no corpo. Nós, como pastores do rebanho, né? Todos nós que cuidamos, que pastoreamos, precisamos incentivar os irmãos a crescerem nesse relacionamento horizontal, nesse companheirismo. E não só para essas coisas que eu mencionei aqui, no que diz respeito à obra também, que faz parte do discipulado, né? Às vezes nós esquecemos que evangelizar e dar testemunho e cuidar de outros, enfim, essas coisas fazem parte do discipulado. Quando, lá no final de Mateus, quando diz que Deus nos manda discipular para que todos guardemos aquilo que Jesus ensinou, junto com aquilo ali diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso faz parte do discipulado, a obra do Senhor faz parte. E no relacionamento horizontal, no companheirismo, essa obra também se desenvolve de maneira muito eficaz, muito eficaz. Por exemplo, digamos que tem um discípulo que está próximo de mim, que tem um contato, uma pessoa que ele está evangelizando. E eu percebo que ele tem uma carga de evangelismo, ou ele tem uma carga por aquela pessoa específica, mas ele está sozinho, está com alguma dificuldade. O que, que eu, como discipulador, vou fazer? Eu digo, ó, Joãozinho, desculpa, João, é só um exemplo aqui, né? Ô, Joãozinho, pega o Pedrinho e leva junto contigo. E vocês dois juntos vão trazer esse contato para conhecer mais do Senhor e ele ser convencido pelo Espírito. Juntos fazemos melhor, né? A gente sabe disso, a gente fala isso, mas nós, enquanto discipuladores, precisamos incentivar os nossos irmãos a fazerem isso, a desenvolverem essa prática de estarem juntos também para a obra, também para a obra. Quando aquele contato se converte, os dois agora vão ajudar ele a ser fundamentado, a crescer no conhecimento da palavra, na comunhão com o Senhor, na vida do corpo. E logo, logo, eles, os dois, ou agora os três, certamente vão ter mais um contato. Aquele que chega e diz assim, bah, e agora estou tão feliz porque eu descobri Jesus, agora recebi salvação, né? Não consigo nem explicar direito, mas o meu irmão está interessado também, vocês me ajudam lá falar com ele? Aí vão os três. E assim a igreja vai crescendo. Se vai esperar pelo discipulador e junto, e pode, não tem nenhum problema, não é proibido, pelo contrário. Mas até o Edileu, quando esteve aqui, fez uma coisa bem visual, né? Ele pegou de um lado uma pessoa sozinha que ia e buscava outros. E aqui os dois juntos iam, cada um e buscava um. É claro que esse grupo cresceu mais rápido e mais fácil. O discipulador vai ajudar nisso? Vai. Como membro do corpo. Mas não só ele, tem outros irmãos que junto com cada um dos discípulos fazem esse trabalho. De novo, não é uma anulação do que nós fazemos, nós não vamos nos anular, nem vamos deixar de trabalhar, mas vamos trabalhar juntos com outros irmãos. O discipulador orienta, dá exemplo, isso é super importante, né? Supervisiona, coopera com seus discípulos, mas agora o fruto vem não só dele, vem de todos aqueles que ele está cuidando. É mais fácil e mais efetivo discipular dessa forma. De novo, não é o meu nome que vai ficar em evidência, né? Porque lá no corpo vivo vai sair, não o meu nome, vai sair o nome daquele que ganhou o irmão. E eu não estou dizendo que vocês estão atrás disso, tá? Me perdoem se não estou insinuando nada. Mas a nossa mente, às vezes, tem esses enganos lá que nós precisamos deixar a mente renovar. O Senhor é que leva a glória, o crescimento é do corpo de Cristo e nós devemos trabalhar para isso. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Um alerta final, e aqui eu estou encerrando, no que diz respeito a esse, ao que nós chamamos de companheirismo, e podem dar outro nome se quiserem, o nome não importa. Mas como nós já muitas vezes incentivamos o companheirismo, e isso trunca em algum momento e não vai para frente, né? O Edilel também trouxe alguns alertas aqui para nós. Por exemplo, coisas que nós devemos evitar. Devemos incentivar os irmãos a trabalharem juntos, a se relacionarem na horizontal, a se ajudarem na sua vida pessoal e na obra. Sim, devemos fazer isso mesmo. Devemos fazer isso. Mas algumas, duas coisas, pelo menos, nós precisamos cuidar. Primeiro, isso não pode ser algo imposto aos irmãos. Não pode ser mais uma tarefa. Bom, agora o presbitério disse que nós temos que ir para o companheirismo. Então, a partir de amanhã, fulano com fulano, beltrano com beltrano, eu vou cobrar de você semana que vem, quantos você... Por favor, não é uma imposição. Eu devo fazer, sim. Primeiro com exemplo, já falei, né? Devo incentivar os irmãos, eu devo mostrar a importância disso. Se é que eu creio que o Senhor está nos pedindo isso. E devemos crer. Eu vou exercer o meu ministério, meu serviço de discipulador, incentivando a todos que sejam companheiros uns dos outros, mas não como tarefa. Deixa que o Espírito Santo fale com cada um, convença, vai ser mais efetivo. O que eu posso fazer, além de falar e de incentivar e de dar o exemplo? O mais importante, eu preciso orar para que isso aconteça. Eu preciso clamar pela vida de cada um dos meus discípulos, para que eles alcancem esse alvo que o Senhor tem para todos nós. Amém? Não é imposição, não é imposição. Vamos trabalhar, sim, mas não como uma tarefa, como algo que é essencial para a nossa vida como igreja. O segundo cuidado que o Edilel falou aqui é que o companheirismo não seja transformado em simples diversão. Não é um rolê, né? Como usando a expressão que os jovens usam aí, né? No mundo. Eu não vou pegar o meu companheiro apenas para irmos passear e jogar futebol e tal. Isso pode acontecer? É claro que pode acontecer e deve acontecer. Somos amigos. Aliás, o nosso grupo do WhatsApp do presbitério, né? Não é o grupo do presbitério, é amigos. Está lá o nome, né? E somos, né? Essa semana a gente teve o retiro aqui. Vocês não sabem o que é o retiro aqui, no sentido de umas 10 horas por dia, eu acho que dá para dizer, sentado nessas cadeirinhas de plástico, né? Depois do quarto dia, é dor na perna, é dor nas costas. E aí a gente fica brincando com a dor de um, a dor do outro, a idade e tudo mais, né? E damos muita risada, porque somos amigos, nos divertimos juntos. Mas não é só isso, né? Nós temos um alvo. Sabemos, cada um de nós sabe que sozinho nós não podemos alcançar esse alvo. Precisamos uns dos outros. E não só aqui, toda a igreja precisa andar assim. Tem diversão, tem pizza, tem passeio? Claro que tem. Mas antes disso, e mais importante do que tudo isso, está o compromisso que temos entre nós, a aliança que há entre nós. E um alvo, alvo. O companheirismo, assim como o discipulado, precisa de alvo. Qual é o meu alvo? É esse que está lá em Efésios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo, para a unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. É o nosso alvo pessoal, é o nosso alvo como discipuladores, como pastores do rebanho, e tem que ser também o alvo no companheirismo. Amém, irmãos? Eu sei que tudo isso vocês já conhecem, vocês já sabem, mas o Senhor nos relembrou isso mais uma vez esse ano, e nós queríamos pedir isso para vocês. Os que estiveram aqui com Edilel já ouviram isso, os outros talvez ouviram o material que está lá no site. Está no site, né, Márcio? O do Edilel está no site, né? Tanto o áudio quanto o vídeo. Não, o vídeo, áudio, né? Mas independente de ouvirem ou não, eu sei que todos nós sabemos disso. Vamos lembrar que o Senhor distribuiu dons por todo o corpo. Que o nosso trabalho é incentivar a que cada um dos discípulos exerça o seu ministério, o seu dom. não apenas pela minha força, mas pelo trabalho deles e junto uns com os outros nesse companheirismo. Se isso acontecer, irmãos, você pode ter certeza que nós vamos atingir esse alvo que o Senhor tem aqui, que nos fala em Efésios 4. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, até que um dia o Senhor venha buscar a sua igreja e nós estejamos nesse patamar que Ele espera. Amém? Amém. Podemos orar? Amém. Senhor, nós... essa palavra não é nova para nós, Senhor. Todos nós conhecemos tudo isso, mas o que eu quero te pedir é que Teu Espírito Santo venha renovar isso no nosso coração, Senhor. Que nós sejamos movidos não pelo presbitério ou por uma palavra, mas pelo Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, mexa com o nosso interior. Nos faça ver que um dia nós vamos chegar diante de Ti e vamos apresentar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Tu nos entregou, e Tu vai nos receber e dizer: servo bom e fiel. Nós queremos ser chamados assim, Senhor. Tem misericórdia de nós se não estamos fazendo isso de forma plena. Obrigado por toda a graça que Tu já nos tem concedido, Senhor. Mas agora a nossa oração: limpa, Senhor, aquele galho que dá fruto. A palavra diz que Tu limpa para que dê mais fruto ainda, Senhor. Nós temos recebido frutos da Tua mão, Senhor. Agora limpa a nossa vida como igreja, o nosso trabalho, o nosso ministério. Limpa, Senhor, tira aquilo que impede o crescimento e os frutos, para que nós demos muitos frutos. Não são nossos, são para Ti, Senhor. É o Teu nome que é glorificado, Senhor. É por isso que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.